Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você para nos próximos minutos refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste 28º domingo do tempo comum. Quero convidar mesmo você a ficar um momento refletindo, mesmo no meio das suas atividades, mas procurar um pouco de concentração para colher o fruto desta Palavra de Deus. O Evangelho desse domingo é tirado de São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Jesus conta uma parábola. E essa parábola, ele fala de um banquete. Ou seja, um rei preparou um banquete de casamento para o seu filho. Esse rei convida algumas pessoas. Os seus primeiros convidados não dão atenção, não querem ir. Ele insiste e convida mais gente ainda. E parece que quanto mais gente o rei convida, mais estes convidados manifestam sua ingratidão, a tal ponto que alguns deles chegam a espancar os servos que foram lá para convidá-los e até matá-los. Até que finalmente, o rei, então, manda os seus servos buscar as pessoas em tudo quanto é lugar, nas encruzilhadas dos caminhos, convidar a todos para entrarem no banquete, sejam os bons, sejam os maus. Nessa primeira parte do Evangelho, a gente já vê claramente o que é que Jesus está tentando nos ensinar. Veja, essa comparação do banquete nupcial, ela é muito clara dentro da linguagem da Bíblia. Nós sabemos que esse banquete nupcial é o banquete da salvação, da felicidade eterna no céu, a união do casamento entre Deus e a humanidade. É isso que nós vemos nessas páginas do Evangelho. Acho que todos nós estamos recordados, né, do texto da Santa Missa, onde todas as vezes o padre diz: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse convite para o banquete nupcial do Cordeiro é claramente aquele banquete que está descrito lá no livro do Apocalipse. As núpcias do Cordeiro, ou seja, o casamento de Deus encarnado, Jesus Cristo, com a nossa humanidade. Por isso, se nós queremos a chave de leitura deste Evangelho, em primeiríssimo lugar, nós temos que entender qual é o casamento para o qual nós estamos sendo convidados. Nós estamos sendo convidados para participar da felicidade do céu, da união nossa com Deus. E qual é a segunda coisa que a gente nota? É a insistência de Deus. É uma coisa realmente assim que nos deixa de boca aberta. Porque, vejam, qualquer um de nós preparando uma festa e os convidados não quisessem vir, a gente já desistiria na hora. Poxa vida, eu estou aqui, estou oferecendo a festa, estou fazendo um bem para vocês, e vocês não vêm? Não seria de se esperar que Deus desistisse da humanidade? Deus convida os primeiros seres humanos a participarem da sua felicidade do céu e encontra rejeição, ingratidão, indiferença. E a gente vê então na parábola uma progressão. É interessante. Quanto mais Deus insiste, mais os convidados parecem ficar fechados, maus, cruéis até. É uma escalada, né, das duas realidades. A generosidade de Deus aumenta cada vez mais e a rejeição da humanidade também aumenta. Mas aqui vem a primeira boa notícia desse Evangelho, que é o seguinte: que a maldade desses primeiros convidados que não aceitaram o convite de Deus termina redundando num bem maior. Porque quanto mais os convidados rejeitam o convite de Deus, mais Deus alarga o convite. E mais gente é convidada. De tal forma que, a partir do convite divino rejeitado, Deus, na sua providência, consegue tirar o bem. É sempre assim. E essa é uma maravilha, meus queridos, que nós precisamos, nesse Evangelho, enxergar, porque isso joga uma luz na nossa vida. Deus não permitiria o mal se deste mal ele não pudesse tirar um bem maior. Da rejeição, da dureza de coração daquelas pessoas, outros saíram lucrando. Vejam, da dureza de coração do povo judeu, que foi convidado por Deus na primeira hora para servi-lo, para amá-lo, para ter uma aliança de amor, uma aliança nupcial com ele, dessa rejeição e da infidelidade do povo judeu, brotou a redenção e a salvação para todos os povos. Porque Deus foi rejeitado pelos judeus, nós brasileiros fomos incluídos na aliança. Porque Deus não foi aceito e os judeus terminaram matando Jesus, então mais servos, mais apóstolos foram enviados para os quatro cantos da terra para convidar quem encontrassem pelo caminho para entrar na felicidade de Deus. Então, isto é algo que é uma maravilha, que nós precisamos mesmo cantar as misericórdias de Deus. Deus é tão bom, Deus é tão poderoso, que ao invés de tirar a nossa liberdade e impedir o ser humano de ser ingrato, ao invés de nos punir logo e nos castigar com aquilo que nós merecemos, ele continua com uma insistência verdadeiramente de um esposo apaixonado. Deus nos quer no céu. O desejo de Deus nos querer no céu é uma realidade que não tem língua humana que consiga cantar, que consiga louvar a Deus por isso, porque Deus teria tudo para ter nos abandonado. Ele fez aliança com Moisés, o povo endurecido, rejeitou a aliança. Ele mandou reis que o governassem, o povo endurecido, caiu na idolatria. Ele mandou profetas e o povo endurecido matou os profetas. Finalmente ele mandou o seu filho. E nós matamos o seu filho e nada disso deteve o desejo de Deus, a sede que Deus tem do nosso amor de se unir a nós. E ele continua insistindo, ele continua mandando, ele continua enviando. E nós precisamos reagir. E a reação que nós devemos dar a Deus, em primeiríssimo lugar, é a fé. Esse é o mais importante. Quando Deus nos envia os seus apóstolos com a mensagem do Evangelho, nós precisamos crer. E nós precisamos aceitar o convite. E é assim que se conclui a primeira parte da parábola que Jesus nos narra. Ou seja, a sala da festa ficou cheia de convidados. Esses convidados foram esses que receberam convite de última hora, bons e maus, aqueles que receberam convite nas encruzilhadas, um número enorme, a sala ficou cheia. O que é essa sala cheia? Essa sala cheia são as pessoas que entraram na igreja. Ou seja, que tem a fé. Receberam a fé batismal. No entanto, a parábola não termina por aí. Ela tem uma segunda parte, a respeito da qual eu não falei até agora. Quando o rei entra para ver os convidados, ele vê que tem um homem que não está usando o traje da festa. E pergunta a esse homem, como é que você entrou aqui? O homem não respondeu nada e o rei manda, então, que ele seja jogado fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. O que quer dizer essa segunda parte? Parece uma coisa meio enigmática. Deus manda todo mundo entrar dentro da igreja. Mas quem são estas pessoas que não estão vestidas com as vestes nupciais e que são jogadas fora? São Gregório Magno, numa sua famosa homilia sobre esse texto, homilia número 38, ele diz assim: essas são as pessoas que não estão revestidas pela caridade. O rei, ele passa lá, vê aquele homem sentado na mesa do banquete e pergunta a ele: amigo, como entraste aqui sem o traje da festa? E São Gregório diz assim: ele é amigo por causa da fé, mas é inimigo por causa da caridade que faltava. Ou seja, dentro da Igreja de Deus, como membro do corpo místico de Cristo, nós temos dois tipos de pessoas. Aqueles que fazem parte do corpo místico de Cristo pelo batismo e pela fé, mas que não estão com a caridade, não estão em estado de graça. Eles já estão dentro da sala do banquete, porque já estão dentro da igreja, mas eles não irão comer do banquete, ou seja, não irão participar da festa do banquete no céu se não tiverem a caridade, se não tiverem o amor. E você, assustado, chega e diz assim: poxa vida, padre, então como é que a gente faz para ter a caridade? Não é? Bom, meus queridos, a caridade existe em nosso coração, em primeiríssimo lugar, quando nós estamos em estado de graça. E aqui é necessário, portanto, que você, que é membro da igreja, que já está no salão do banquete, se revista da veste nupcial antes que o rei passe entre os convidados no juízo final. Antes que venha o momento do seu juízo, da sua morte, do seu encontro definitivo com Deus, é necessário que você esteja vestido com a veste da caridade. Então, é necessário você se confessar. É necessário você pedir perdão dos seus pecados mortais. Estar pronto para Deus. Essa é a veste da caridade. Essa veste que é o próprio Cristo que habita em nossos corações. Então, vamos aqui considerar como é importante, né, nós recebermos de Deus esta graça e a graça em plenitude. Você é membro da igreja, mas você, como membro da igreja, você tem duas realidades que você não pode deixar. Uma é a fé. Você aceitou o convite. Mas a segunda é a caridade. Você se revestiu da veste nupcial. Agora, se nós formos considerar essa parábola que fala da nossa união com Deus no céu, nas núpcias definitivas, e formos aplicar alguma coisa aqui na nossa vida, aqui na Terra, nós temos que notar o seguinte: Deus, que quer que nós nos unamos a Ele através da fé e através da caridade, já nos deu, aqui nesse mundo, um banquete nupcial antecipado dessa realidade do céu. É a Eucaristia. Então, não é à toa que, como eu citei nessa primeira parte da homilia, que nós ouvimos todas as missas um convite, que é o convite para receber a comunhão, a Eucaristia, mas que na verdade é tirado de uma passagem bíblica que fala do convite para o céu, para o banquete do Cordeiro lá no céu. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Nós ouvimos isso em cada missa. Por quê? Porque a missa, ela é, aqui na Terra, uma preparação para nós participarmos dessa união com Deus no céu. Então, vamos aplicar um pouco na nossa vida nessas duas partes da parábola. Ou seja, o fato de que nós precisamos ter fé e o fato que nós precisamos ter caridade. Porque senão, nós não podemos participar da Eucaristia, não podemos receber a comunhão. E é participando da Eucaristia e da comunhão aqui na Terra que nós nos preparamos para o banquete do céu. Vamos olhar isso de forma bem concreta. Em primeiro lugar, para que a gente participe da Eucaristia, receba a comunhão, possa comungar, receber Jesus, né, na hóstia consagrada, que é o próprio corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente participe, nós precisamos ter fé. E essa fé, ela é, sobretudo, uma fé também, já desde o início, muito amorosa. Uma fé onde nós precisamos, né, com devoção, nos aproximar de Jesus com verdadeiro afeto. Por isso, você que é católico, você não pode simplesmente improvisar as suas comunhões. Você não pode chegar no domingo e distraidamente entrar na fila e ir lá comungar. Isso não vai fazer bem para você. Você precisa exercitar a fé, precisa exercitar a sua devoção afetiva para com Jesus presente na Eucaristia. Porque senão, nós vamos terminar sendo como esses convidados da parábola, que desprezam o convite. Nesses dias agora, em que em muitos lugares, não é, ainda não se está participando da missa, ou existe um número reduzido de pessoas que podem participar da missa. Como é impressionante assim a gente ver que tem gente que não sente falta. Ah, o bispo dispensou do preceito dominical e a pessoa diz, ah, tá bom, melhor, eu fico em casa, ótimo, me livrei da obrigação. Mas, veja, um verdadeiro católico, ele sente verdadeiramente um afeto, sente a sua devoção sendo instigada quando ele ouve o convite de Cristo. Felizes os convidados para o banquete nupcial. Nós deveríamos ter sede, deveríamos ter fome da Eucaristia. É por isso que a Igreja, dentro da sua disciplina milenar, ela pede que a gente faça um jejum mínimo para receber a comunhão. Nesse jejum mínimo, nessa pequena fome, né, que a gente deveria estar fisicamente antes de receber a Eucaristia, está ali um pequeno sinal daquela fome da alma, onde eu preciso realmente ter fome de Deus. Então, se a gente não tem fome da Eucaristia, se a gente realmente não crê, não anseia, nós somos como esses convidados da parábola que ouvem o convite, mas dizem, ah, eu tenho mais o que fazer. Começa com uma pequena indiferença. A pequena indiferença vira uma rejeição. E a rejeição faz com que, muitas vezes, brote um verdadeiro ódio, como aqueles homicidas que mataram os servos. Então, nós terminamos fazendo coisas tremendas contra Deus, porque vamos perdendo a fé. A segunda coisa para participarmos da divina e santa Eucaristia é a caridade. Além da fé, essa realidade cheia de devoção e afeto, nós precisamos ter também o amor-caridade, que só é possível se nós estamos em estado de graça. Ninguém em pecado mortal deveria receber a Sagrada Comunhão. E nós precisamos realmente entender o que é a verdadeira caridade, o que é o verdadeiro amor. Amar a Deus, gente, é querer o que Deus quer. Se você não quer o que Deus quer, você não ama a Deus. Então você precisa verdadeiramente se transformar, mudar. Na parábola se fala de uma veste. A veste, ela recobre o corpo inteiro da pessoa. Isso quer dizer que Deus quer transformar todo o seu ser, quer transformar a sua vida, quer mudar você. Então, você precisa mudar as suas vontades para querer o que Deus quer. Em primeiro lugar, você tem que querer o que Deus quer nos mandamentos, deixar o pecado mortal. Depois, você vai progredindo nesse querer o que Deus quer, também cumprindo os seus deveres do dia a dia, cumprindo as suas obrigações, aquilo que é a sua própria identidade. Você é um pai de família, você é para os outros. Você é mãe de família, você é para os outros. Você é padre, você é religioso ou religiosa, você é para os outros, você não se pertence. Então, essa doação, essa entrega naquilo que são os seus compromissos do seu estado de vida. Querer o que Deus quer é querer cumprir a nossa vocação até o fundo da nossa alma. Quantas vezes as pessoas não querem o que Deus quer em profundidade? A gente até quer, mas precisa crescer nessa profundidade, porque assim é que a gente cresce na caridade. E enxergar. Enxergar a vontade de Deus até mesmo em coisas que nós não estamos acostumados a enxergar. Quando nós somos contrariados, quando acontecem coisas na nossa vida que não saem conforme nós planejávamos, Deus quer que nós aproveitemos tudo isso para nos unir a Ele. Vejam como Deus não desiste de nós. Uma das coisas mais belas dessa parábola é ver como Ele não desiste de nós. Por que é que nós vamos desistir dEle? Por que é que nós desanimamos tão facilmente? Por que é que nós, diante das primeiras contrariedades, já dizemos: ah, deixa para lá, está muito difícil, não quero mais? Não, nós temos que querer o que Deus quer. Unir-nos a Ele efetivamente, não só afetivamente, né? E assim poderemos participar frutuosamente da Eucaristia, de cada Eucaristia dominical, sabendo que é isso que Ele quer de nós. Fé, com grande devoção e afeto. Caridade, com grande transformação efetiva. Que Deus abençoe você e que esta Eucaristia do domingo, do 28º domingo do tempo comum, seja para você frutuosa, com grande fé, com grande caridade, com grande afeto e com grande efeito de transformação na sua vida. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.